Conversar é sempre a melhor opção. Nos ajuda a colocar as ideias em ordem, através de palavras ou mensagens esclarecedoras e de alento. É uma oportunidade ímpar para o nosso aperfeiçoamento moral. Agora na sua web rádio Verdade e Luz. Conversa Fraterna, com Aldo Poltronieri.
Bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, a mais um encontro, a mais uma reflexão. Nós estamos refletindo sobre o tema: a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Falando sobre a lei de causa e efeito, ação e reação. Nós vimos no último encontro, estávamos refletindo de que nós nos equivocamos ao achar que a justiça divina é igual à justiça humana, que tem que existir uma punição à altura, uma consequência para as faltas graves. E nós vamos refletir agora nesse encontro que a justiça divina não segue os moldes da justiça humana, porque a justiça humana, ela é punitiva. Ela busca, na verdade, nas suas maiores profundezas, ainda a aplicação da pena de talião. A justiça divina é a mais perfeita que existe. Sabe por quê, irmão ou irmã? Porque ela não pune, ela não castiga, ela corrige, ela reeduca o espírito. Olha isso agora. Ela espera o tempo. Ela espera o tempo e ensina segundo o grau de evolução de cada aluno. Não aplica a mesma correção, a mesma falha. Cada caso é um caso. Espera o tempo. Deus educa pelo tempo e não pela violência. Deus educa pelo tempo e não pela violência. Cada caso é um caso. E nós precisamos entender muito bem isso. Porque senão nós acabamos na nossa crença religiosa de maneira equivocada, de propagando a lei de talião. Principalmente quem acredita em reencarnação, por exemplo, que nós temos várias e várias vidas, não é? Como na doutrina espírita e tantas outras, às vezes a gente ouve até comentários assim: olha, se você matou alguém em outra vida, você será morto nessa vida. E às vezes a coisa vai tão longe que fala assim: sabe aquela pessoa que te matou? Então nessa vida ela vai te matar. Absurdo, gente. Absurdo. Não é? Criam a ideia desse fatalicismo divino que não tem como você fugir. Que Deus vai te fazer reencarnar de um jeito e você não poderá fazer nada para mudar isso. Se fosse assim, irmãos, irmãs, Deus estaria indo contra a sua própria lei, que é o livre-arbítrio da criatura. Kardec perguntou aos espíritos: pode o homem mudar a ordem dos acontecimentos? A resposta dada: sim, pois o homem é construtor do seu destino. Pode modificá-lo tanto para melhor ou para pior. Mas, Aldo, então, se a justiça divina existe, como compreender? Como compreender essa educação pelo tempo? Como assim é aplicado uma reeducação segundo o grau de cada aluno? Como entender cada caso é o caso? Vamos lá, irmão ou irmã. Olha, o que a justiça divina leva em conta? Primeiro, qual é o grau de conhecimento que nós tínhamos ao aplicar o delito? Por exemplo, uma mulher que tem uma crença religiosa que aborta e uma mulher sem nenhuma crença religiosa. Qual das duas a reeducação será de uma maneira mais severa? Não por Deus, mas pela própria consciência de cada um. A que tinha crença, porque ela sabia já a respeito disso. Ela tinha algum conhecimento. E quando ambas chegarem no plano espiritual e houver o despertar da consciência, aquela que conhecia, a sua própria consciência, fará uma cobrança maior, buscando até a reparação em outras vidas dessa atitude. Lembra aquele ensinamento? A quem mais tem, mais será cobrado, não por um tribunal divino, mas pela própria consciência de cada um, quando houver esse despertar. Segunda coisa que será levada em conta nessa reeducação: quais condições estávamos vivendo ao cometer o delito? Pensa, uma pessoa que furta para comer e uma outra pessoa que furta para se enriquecer. E aí? As duas roubaram? Mas uma estava tentando matar a sua fome. A outra estava tentando aumentar mais a sua fartura, a sua riqueza. Logicamente, que na hora que a consciência despertar, a reeducação não será a mesma. E principalmente, o que será levado em conta pela justiça divina é a resposta para a seguinte pergunta: a lição já foi aprendida ou não? A lição já foi aprendida ou não? Porque, queridos irmãos e irmãs, nós reencarnamos para evoluir mais rápido. A reencarnação é um atalho para a nossa evolução. E nós reencarnamos, nós evoluímos aprendendo lições. O nosso planeta Terra é uma grande escola. E quando nós reencarnamos, nós matriculamos numa série dessa escola, numa sala dessa escola. A lição já foi aprendida ou não? Vamos tentar entender melhor. Vamos imaginar duas pessoas que conviveram em vidas passadas, inimigos de guerra, ódio em seus corações frente à nação rival. Uma dessas pessoas ainda é totalmente intolerante a todas as outras pessoas que pensam diferente, e o outro um pouco mais compassivo. Mas desencarnam ainda com ódio frente a frente à nação rival. Destino dos dois: umbral. Anos e anos de sofrimento, de sofrimento, de sofrimento, de reflexões. E os dois têm a oportunidade de reencarnar. E nessa reencarnação, um dos espíritos cedeu às lições do sofrimento no plano espiritual que recebeu, se tornou um pouco mais compreensivo em relação aos outros, às proximidades dos outros que pensam diferente, só que o outro reencarna ainda com toda a sua intolerância a todas as pessoas que pensam diferente. Responde com ofensas, com agressão e principalmente com aqueles que pertencem agora à sua nova família material. O outro aprendeu a paciência, procura agora transformar, auxiliar a caminhada do próximo, encontrou a tolerância nas diferenças. Eu te pergunto, irmão, qual das duas necessita ainda passar por expiações de atos cometidos em vidas passadas de maneira mais intensa? Vamos nos equivocar ao dizer que os dois terão que colher a mesma semeadura idêntica. Não, porque aquele que já se tornou compassivo, ele já aprendeu a lição em que a dureza, as dificuldades de uma próxima reencarnação iria ensinar. Não colherão as consequências, mas não na mesma intensidade. Porque se nós acharmos que tem que ser igual porque os dois mataram na outra vida, seria a mesma coisa que se o nosso filho chegasse para nós arrependido, por exemplo, de ter cometido um deslize, pedindo desculpa, reconhecendo o seu erro, e nós dessemos uma surra nele. O que a surra iria acrescentar? Provar que nós somos mais fortes do que ele? E se Deus fosse nos dar as surras que todos nós merecemos devido aos nossos erros? E se Jesus fosse cobrar o que nós fizemos com ele? Chico tem uma frase assim maravilhosa, que diz assim: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, ao nosso aprimoramento, querendo evoluir, querendo nos modificar, manda a misericórdia divina que a justiça retorne sobre seus próprios passos sem data prevista para voltar. Olha que bonito. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, manda a misericórdia de Deus. Se nós estamos trabalhando pelo próximo, se estamos trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, manda a misericórdia que a justiça retorne sobre seus próprios passos sem data prevista para voltar. Ou seja, querido irmão ou irmã, a misericórdia de Deus supera a sua própria justiça. Quando o apóstolo Pedro diz em sua epístola: o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Quer nos ensinar que não é preciso sofrer para resgatarmos uma dívida, mas através da vivenciação do amor, nós podemos atingir o mesmo alvo de uma forma mais ampla e sem dor. Isso porque nós já falamos, o objetivo da lei de causa e efeito não é punir, castigar, mas a lei de causa e efeito de Deus é reeducar pela vivenciação dos ensinamentos de Jesus. O ser se redime, então não é preciso mais sofrer. Querido irmão, querida irmã, vamos voltar no nosso próximo encontro a fazer um fechamento sobre essa reflexão. Fiquem com Deus.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.